7 da noite em Brasília.
Desmatamento cai quase 50% no Cerrado e 7% na Amazônia.
1 milhão de pessoas que trabalham por conta própria já se legalizaram com o programa Empreendedor Individual.
Embrapa cria página na internet para as crianças conhecerem mais as pesquisas feitas no país.
Quarta-feira, 6 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
De 2002 a 2008, o Cerrado Brasileiro perdeu em média 14.200 quilômetros quadrados de área a cada ano.
Mas de 2008 a 2009, o ritmo da devastação caiu quase pela metade. Foram 7.637 quilômetros destruídos.
Já na Amazônia, a devastação caiu em 7% se compararmos o período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011, com o mesmo intervalo dos anos anteriores. Paulo La Sálvia tem as informações.
O Cerrado Brasileiro ocupa uma área de pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e é rico em biodiversidade. Espalha-se por 11 estados e o Distrito Federal. Em termos de fauna e flora, é o segundo maior bioma da América do Sul, atrás apenas da Amazônia. Também tem muita água. As três principais bacias hidrográficas do país nascem nele. A Amazônica, também conhecida como Araguaia-Tocantins, a do Paraná-Paraguai e a do São Francisco. Riqueza que o Brasil está aprendendo a preservar. É isso que revela o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a partir do monitoramento por satélites. Entre 2002 e 2008, por ano, em média, o desmatamento no Cerrado atingiu 14.200 quilômetros quadrados. Já no período 2008 a 2009, a devastação caiu quase pela metade, foi de 7.637 quilômetros quadrados. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a crise econômica, que reduziu a capacidade de investimento, principalmente dos produtores de soja, é uma das explicações para a queda, além do aumento das ações de fiscalização do governo. Outro fator que explica essa redução, segundo o secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério, Braulio Dias, é a conscientização do setor agrícola.
Iniciativas do próprio setor produtivo, em parceria com ONGs, com o governo, para garantir cada vez mais uma maior sustentabilidade na produção agrícola. Então, existem iniciativas voluntárias do próprio setor produtivo. Por exemplo, ano passado foi lançado os critérios de produção responsável da soja. Além das ações do governo de fiscalização, né, e também o fato da gente ter adotado metas com relação à redução do desmatamento no bioma cerrado. Então, acho que isso tudo contribui para essa tendência de queda.
O Ministério do Meio Ambiente também divulgou números sobre o desmatamento na Amazônia. Entre agosto de 2010 e fevereiro deste ano, a redução foi de 7,1% em relação a agosto de 2009 e fevereiro de 2010. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou que essa redução se deve a alguns procedimentos que os municípios da Amazônia passaram a cumprir.
Com isso, assegura-se que é possível, usando instrumentos de cadastramento ambiental rural, regularizar o produtor, dar competitividade e proteger o meio ambiente.
Um dos municípios da Amazônia que contribuiu para esta redução foi Querência. No período de 2009 a 2010, o município mato-grossense desmatou em média 14 quilômetros quadrados de floresta, bem menos do que no período 2006 a 2008, quando foram desmatados, em média, 39 quilômetros quadrados de mata nativa. Isso fará com que o município seja retirado, semana que vem, da lista dos 42 municípios com maiores índices de desmatamento na Amazônia. A portaria será publicada pela própria ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
1 milhão de empreendedores formalizados. Os dados estão no balanço do programa Empreendedor Individual, divulgado hoje.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a maioria dos empreendedores são homens e trabalham em casa.
O programa, criado em 2009, traz muitos benefícios para quem está começando um negócio próprio. Quem explica é a repórter Carla Vatier.
De conserto de vazamento a uma simples troca de lâmpada, Ney Gonçalves transformou os bicos em negócio. Há 7 anos trabalhando em Brasília no ramo da construção civil, em 2009 ele resolveu aderir ao programa Empreendedor Individual, mudança que deu novo fôlego aos negócios.
Eu passei a ter clientes que eu não tinha antigamente, né? Comecei a concorrer com uns empresários grandes que tinham um monopólio da situação. Hoje, através da formalização, a gente tem benefícios como a nota fiscal, CNPJ.
O programa Empreendedor Individual foi criado em julho de 2009 para incentivar a formalização de profissionais que trabalham por conta própria. Desde que entrou em vigor, o programa já contabiliza mais de 1 milhão de beneficiários. A maioria dos empreendedores é homem e 70% deles trabalham dentro da própria casa. A venda de acessórios e roupas lidera o ranking das atividades econômicas, seguido pelo serviço de cabeleireiro e pela venda de lanches. Para o diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Jaime Herzog, é preciso dar condições para que o empreendedor possa expandir o negócio.
Dar-lhe condição de sobreviver e de progredir cada vez mais. É esse o objetivo do governo. Não apenas ele se inscrever como empreendedor individual, mas também ele se transformar numa microempresa, numa pequena empresa, numa média empresa.
O custo da formalização é de 11% do salário mínimo, em valores atuais R$ 59,95 por mês. Ao formalizar a atividade, o empreendedor é enquadrado no Simples Nacional e está isento de tributos federais como PIS, COFINS e IPI. Passa a ter também CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e pode emitir nota fiscal. Tem ainda acesso a juros diferenciados e pode participar de negócios com o governo por meio de licitações. Quem adere ao programa também passa a ter direito à aposentadoria por idade, invalidez, salário maternidade e auxílio doença. A meta do governo é chegar a 1.500.000 empreendedores até o final deste ano. E quem detalha a estratégia para alcançar esse número é Bruno Quick, gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
A ideia é empreender naqueles que têm vocação, que estão por vontade, oportunidade ou capacidade empreendendo. Esses são empreendimentos com chance de sucesso e, inclusive, para gerar postos de trabalho para empregar esses que não têm vocação. Então, a estratégia da sustentabilidade, muito bem colocada, ela passa por negócios que existem com propósito de si, não por circunstâncias. E a ideia, então, do SEBRAE é contribuir muito para isso na forma de assistência técnica, de cursos, de capacitação e informação, para que esses negócios realmente desenvolvam, cresçam, gerem emprego, enfim, dinamizem a economia.
Para se cadastrar como empreendedor individual, é preciso ter rendimento bruto anual de no máximo R$ 36 mil, não ter sócio ou ser dono de qualquer outra empresa. É possível contratar até um empregado que receba um salário mínimo ou o piso da categoria. A inscrição só pode ser feita pela internet no portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br. De Brasília, Carla Vatier.
Oi, gente, o Prozinha vai começar. Pra criança e pro jovem, a Embrapa tem novidade. Prozinha Rural, o programa que vai divertir, informar e mostrar um mundo mais legal.
Essa música que a gente ouviu agora faz parte do programa de rádio chamado Prozinha Rural. Nesse programa são debatidos vários temas, como a reciclagem, a alimentação e o consumo de água.
É, Kátia, o Prozinha Rural está na nova página criada para jovens e crianças pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa.
É fácil acessar a página, Luciano, a página na internet da Embrapa Infantil. Hoje eu mesma naveguei e vi muita coisa legal lá.
E durante essa semana, Kátia, funcionários da Embrapa estão visitando escolas públicas por todo o Brasil, mostrando aos estudantes como o site funciona.
A repórter Angélica Coronel acompanhou uma visita numa escola pública daqui de Brasília e nos conta agora como é que foi a recepção dos alunos.
Para gostar, é preciso conhecer. E como uma turma de deficientes visuais pode conhecer o Cerrado? Fácil. Basta deixar com que eles toquem, cheirem, sintam os frutos e as folhas típicas desse bioma. A atividade está acontecendo em todo o país. A pesquisadora da Embrapa, Fabiana Aquino, conta que a resposta das crianças é muito positiva.
A gente percebe que elas entendem as relações, entendem onde elas vivem e passam a valorizar o dia a dia delas, reconhecendo no dia a dia as questões do Cerrado.
O que as crianças da Escola de Brasília aprendem por meio do tato e do olfato, crianças do Brasil inteiro podem descobrir com um toque no mouse. É que a Embrapa está lançando uma página eletrônica destinada ao público entre 6 e 14 anos. É o Contando Ciência. A coordenadora do site, Maria Regina Teixeira, diz que todo o conteúdo foi adaptado para o público infanto-juvenil.
A Embrapa, ela tem uma grande produção de científica. E há uma dificuldade de transformar essa produção científica em algo acessível para um público específico. Então, o portal, esse site infanto-juvenil, ele vem atender essa demanda e é uma forma da empresa estar contribuindo com a sociedade para transformar a pesquisa agropecuária como um conteúdo que possa ser utilizado nas escolas diariamente na área de ciência.
Na seção bloguinho estão textos com informações fornecidas pelos pesquisadores da Embrapa. Depois de ler, as crianças podem enviar perguntas. Há também jogos, um glossário com termos científicos e uma biblioteca virtual com histórias em português e em tupi-guarani. Pessoas com necessidades especiais também podem brincar na página eletrônica, por meio de um programa que adapta o conteúdo. As crianças podem ouvir o site.
Conheça a Embrapa. Brinque com ciência.
Para a diretora da escola, Emília dos Santos, o site ajuda a diminuir a carência de material para portadores de deficiência.
É a coisa mais difícil encontrar para os nossos alunos um livro. Um livro que esteja em braille. Então a gente precisa da iniciativa de outras empresas que possam fazer materiais em outras áreas para que a gente, as crianças cegas, elas possam ter esse material.
O objetivo é despertar a curiosidade científica, formar futuros pesquisadores. Se depender da aluna Sara Ferreira, de 14 anos, logo a Embrapa vai ter mais um funcionário.
Eu achei legal.
Deu vontade de virar pesquisadora?
Uhum.
O site já está no ar. O endereço é www.embrapa.br/contandociência. De Brasília, Angélica Coronel.
Vamos repetir o endereço da página eletrônica da Embrapa Infantil. www.embrapa.br/contandociência.
7:13.
E agora uma correção. Ontem, quando divulgamos aqui na Voz do Brasil a conferência internacional que tratava sobre a criação da Comissão da Verdade, que tem a meta de esclarecer o que aconteceu com as pessoas que desapareceram durante a ditadura militar, citamos que esse regime começou em 1961 e foi até o fim da década de 70.
A informação correta é que a ditadura militar aqui no Brasil teve início em 1964 e terminou em 1985.
Brasil. Hoje, cerca de 35% dos municípios do Brasil têm acesso à internet banda larga de alta velocidade. Mas o Ministério das Comunicações quer dobrar esse percentual nos próximos anos.
Quem garante é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que participou hoje de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Gabriela Mendes acompanhou e tem mais informações.
Promover a inclusão digital, implantar a TV digital, elaborar um novo marco regulatório para as comunicações e fornecer infraestrutura para eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Essas são algumas das prioridades do Ministério das Comunicações. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Bernardo ressaltou ainda a necessidade de ampliar o número de rádios comunitárias no país e de levar o acesso à telefonia a todas as regiões brasileiras, inclusive as áreas rurais. Paulo Bernardo falou ainda sobre o Plano Nacional de Banda Larga. A meta é reduzir os preços e aumentar o acesso da população à internet.
Eu colocaria, por exemplo, pelo menos dobrar o percentual de municípios que têm banda larga hoje. Né? E o prazo para começar, hoje é em torno de 34%, 35%, ou seja, ir para pelo menos 70%. E é evidente que isso não vai ser feito da noite para o dia, mas nós pretendemos começar em maio, junho no máximo, a oferecer.
O ministro Paulo Bernardo apresentou as diretrizes e programas prioritários do Ministério das Comunicações à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. O documento também está disponível no endereço www.mc.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
Ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou agora há pouco medidas para conter a valorização do real em relação ao dólar.
O repórter Paulo Lasalve está no Ministério da Fazenda e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
A medida anunciada pelo Ministério da Fazenda, segundo o ministro Guido Mantega, tem o objetivo de incentivar a entrada de dólares com um perfil de longo prazo na economia brasileira. O que isso significa? Quando uma empresa ou banco brasileiros fizer um empréstimo em dólares no exterior e o prazo de pagamento for superior a 2 anos, não haverá incidência de imposto. Já quando o empréstimo tiver que ser liquidado em até 2 anos, as empresas ou bancos brasileiros terão que pagar um IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de 6% sobre o valor do empréstimo. O ministro Guido Mantega lembrou que os recursos que entram na economia e vão direto para a atividade produtiva não são taxados no Brasil e que se as medidas tomadas até agora não tivessem sido anunciadas pelo governo, o dólar poderia estar valendo R$1,50.
Além de reduzir o fluxo de capital de dólares para o Brasil, nós estamos também procurando diminuir a oferta de crédito para a economia brasileira que entra por esse canal. Porque hoje o Banco Central tem tomado medidas para atenuar o aumento do crédito e essa porta de entrada, né, ela acaba neutralizando as medidas do Banco Central.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, ainda defendeu que a medida anunciada hoje pelo Ministério da Fazenda não é para restringir o investimento externo na economia brasileira, sim para frear o consumo interno. Kátia.
Obrigada, Paulo Lasalve, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Você sabe identificar um produto transgênico, Kátia, quando vai fazer compras no supermercado?
O que eu sei, Luciano, é que a lei brasileira determina que todos os alimentos que têm mais de 1% de organismos geneticamente modificados, OGM, mais conhecidos como transgênicos, precisam ter no rótulo do produto a letra T maiúscula dentro de um triângulo amarelo.
É verdade, Kátia, mas olha, uma fiscalização feita pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça no mês passado identificou fabricantes descumprindo a lei. Cleide Lopes.
Para fazer cumprir a lei, a fiscalização vai ser intensificada, como explica Juliana Pereira, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.
Nós temos um decreto também do presidente da República, de 2003, que assegura que acima de 1% de presença de organismos geneticamente modificados, a indústria alimentícia deve informar no rótulo para que o consumidor possa ter essa informação. Nessa fiscalização, encontramos produtos que não contêm a informação como a legislação consumerista determina. A fiscalização de OGMs no Brasil, ela já é feita semestralmente, em parceria com os PROCONs, não é? Então, a cada semestre, nós procuramos PROCONs para efetuar essas parcerias. Então, seguramente, para o próximo semestre, teremos outros parceiros também de outros estados que poderão nos ajudar nessa fiscalização.
É muito simples para o consumidor identificar se o produto é transgênico. O rótulo deve conter o desenho de um triângulo amarelo com a letra T em maiúsculo dentro. Caso o produto seja transgênico e não tenha essa identificação, o supermercado deve exigir dos fornecedores a rotulagem. A maioria dos consumidores ainda não sabe identificar um produto transgênico. É o caso da procuradora federal Silene Cavalcante.
Geralmente eu olho se tem gordura trans, se é artificial. Não sei identificar o produto transgênico.
Geraldo Tardan, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, diz que é um direito do consumidor saber os produtos que vai consumir.
Tem que ter a informação que o produto é transgênico para o consumidor ter o direito de opção para que ele coma ou não. Se ele ainda acha inconclusivo que as pesquisas sobre os produtos transgênicos ainda podem acarretar um mal à saúde e ele quer evitar, ele só tem uma forma, que é através da rotulagem. Então o consumidor deve prestar atenção no rótulo. Tem o rótulo mais conhecido, aquele T em amarelo com um Tzinho no meio, informando que o produto é transgênico, e o consumidor, se ele não quiser comprar, ele evite esse produto.
No Brasil, variedades de milho, soja e algodão transgênicos são liberados para o plantio comercial pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. De Brasília, Cleide Lopes.
De acordo com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, os produtos fiscalizados em que os testes de laboratório detectaram a presença de transgênicos, mas que os fabricantes não estão colocando o símbolo de T maiúsculo dentro do triângulo amarelo no rótulo das embalagens são:
biscoito recheado, tortinha de chocolate com cereja da Adri Alimentos do Brasil e farinha de milho fubá mimoso da Alimentos Zaeli. E o biscoito de morango Tortini da Bangley do Brasil Alimentos.
Também no bolinho Ana Maria tradicional, sabor chocolate da Bimbo do Brasil. Na mistura para bolo sabor coco Dona Benta da J Macedo. No biscoito recheado Traquinas da Kraft Foods. E ainda no biscoito Bono de morango da Nestlé.
As barras de cereais Nutri da Nutrimental. A mistura para panqueca Salgata da Oetker. E os baconzitos Elma Chips da PepsiCo do Brasil também não informavam a presença de transgênicos no rótulo, apesar dos testes feitos em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura afirmarem o contrário.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o calendário nacional de vacinação de bovinos e búfalos contra a febre aftosa de 2011.
A previsão do governo é destinar mais de 93 milhões de reais para a saúde animal.
Para os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, as datas foram alteradas. Antes, as vacinações iam de abril a outubro. Agora, elas serão de maio a novembro.
Mais informações em www.agricultura.gov.br.
Voz do Brasil.
Inaugurada hoje no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, uma academia de ginástica gratuita.
O evento marca as comemorações do Dia Mundial da Atividade Física e leva pela primeira vez a uma comunidade carente o projeto Academia na Praça, da organização não governamental Arte e Vida. A academia só pôde ser construída no local graças à Lei de Incentivo ao Esporte, como explica o ministro do Esporte, Orlando Silva.
A Lei de Incentivo ao Esporte foi uma reivindicação por décadas do esporte para que nós tivéssemos incentivos fiscais para empresas que apoiassem, patrocinassem projetos, eventos, atletas, clubes. E ela hoje é uma realidade.
Para se matricular na academia gratuita do Complexo do Alemão é preciso ter 15 anos ou mais, levar documentos de identificação com foto, um atestado médico, além de preencher um questionário sobre saúde pessoal.
Foi prorrogado até o dia 15 de abril o prazo de entrega da declaração do Simples Nacional para as pequenas empresas.
De acordo com a Receita Federal, o prazo foi prorrogado por conta de problemas no recebimento das declarações que poderiam prejudicar os contribuintes.
A expectativa da Receita é de que até o final do prazo sejam entregues 3 milhões de documentos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desmatamento cai quase 50% no Cerrado e 7% na Amazônia.
1 milhão de pessoas que trabalham por conta própria já se legalizaram com o programa Empreendedor Individual.
Embrapa cria página na internet para as crianças conhecerem mais as pesquisas feitas no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto.
Instituto do TCU.
Trabalhar em parceria faz com que os órgãos se fortaleçam para melhor cumprirem suas funções. Por isso, o Tribunal de Contas da União assinou o acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
O compromisso é para intercâmbio de experiências e informações. Dessa forma, será possível capacitar e especializar recursos humanos dos dois órgãos, bem como desenvolver a gestão do TCU e do MPDFT.
Ações conjuntas e de apoio mútuo, além de atividades complementares de interesse comum, devem permitir a execução do acordo. Exemplos dessa cooperação são os cursos de qualificação, trocas de tecnologia e atividades diversas de educação corporativa, tais como palestras de servidores dos dois órgãos.
O acordo, que não envolve recursos financeiros, foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, e pela Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT, Eunice Carvalhido. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.